Bom dia, Odair. Bom dia a todos que nos assistem nas plataformas da Cultura e também nos ouve. É um prazer falar com os nossos amigos aí da região de Timbó, a cidade mais feliz de Santa Catarina. Depois eu vou te falar sobre isso se der tempo, Odair.
Muito bem, quero saber aí então por que a cidade mais feliz de Santa Catarina. Muito bem,
São as
deputado.
pessoas mais felizes, as pessoas que moram em Timbó são as pessoas com índice de felicidade maior de Santa Catarina.
Veja só, falamos sim, vamos falar sobre isso. Deputado, vamos começar com a nossa pauta principal, que é essa questão do INSS. O que que o deputado tem feito, tem pensado a respeito dessa situação que a gente sabe que aflige muita gente, Brasil afora, que é a espera pela perícia?
É bem complicado, tanto para o INSS, como também, principalmente para o usuário, né, para a pessoa que precisa do benefício ali, porque a perícia demora muito. Ela 15 dias, quando ela se afasta, pega um atestado, mais de 15 dias. 15 dias é pela empresa e depois é pelo INSS. E essa perícia para validar para o INSS pagar. Demora muito, ou para até encostar a pessoa ficar afastada do trabalho mais tempo, demora muito. E olha o complicador. Os médicos peritos do INSS estão se aposentando, Odair, e não está sendo substituído. Há muitos anos não se faz concurso. A produtividade deles, então, portanto, a produtividade do corpo de legistas do INSS tem diminuído consideravelmente, a população tem aumentado, você sabe, imagina com a pandemia, quantos atestados, né? Quantos atestados têm acontecido. E aí aumentou o número de afastamento por doença. E é um complicador danado, as pessoas se desesperam, as empresas têm problema, as famílias têm problema, os colegas de trabalho fazem vaquinha, né? Tive conversando com o ministro Lupi e ele tem intenção de ver constitucionalmente, como pode fazer um mutirão para diminuir essas filas, porque o médico tem que ser concursado, não dá de contratar uma empresa para fazer a perícia. O médico tem que ser concursado, então é bem complicado esse mutirão. Mas ele está fazendo um estudo, é Timbó, é Santa Catarina, é o Brasil todo que tem esse problema. Mas é importante a gente alertar as empresas e as pessoas, porque tem um decreto presidencial, que é o número, decreto presidencial número 8.691 de 2016, que o médico que deu o afastamento, o médico da empresa ou o médico particular que deu o afastamento, ele mesmo pode liberar a pessoa para voltar a trabalhar, caso ela esteja apta para voltar a trabalhar, porque a empresa não pode permitir ela voltar a trabalhar se ela tiver em condições boas, né? Porque se ela tem 30 dias, ela tem que ficar os 30 dias afastada, depende desses 15 dias do INSS. Mas, da Previdência. Mas, se o médico da empresa, ou o médico dela, ou o médico particular, entender que ela já está apta depois de 15 dias para voltar, aí está validado. Isso já resolve um problema muito grande. Então é importante quem nos ouve, Odair, e vocês da imprensa, que sempre fazem esse papel importante de informar as pessoas, né? As pessoas se antenarem para o decreto 8.691 de 2016, que abre essa brecha, então. E é um decreto, parece que eles fizeram, mas deixaram bem escondidinho para ninguém saber, né?
Pois
É um
é.
decreto que pouca gente sabe. Eu tenho conversado com muita gente, eu mesmo sou empresário na empresa lá, nós temos 5 mil funcionários na nossa empresa, e nós não sabíamos desse, né? Nós não tínhamos até uns tempos atrás, a gente não sabia dessa informação. Depois, então, que a gente descobriu essa brecha. Mas essa já alivia um pouquinho, mas o importante é, e o ministro tem essa sensibilidade, o ministro Lupi tem essa sensibilidade, então, de tentar, pelo menos, um mutirão para diminuir essas filas de pessoas que estão esperando a perícia.
Muito bem, esse é um problema certamente das empresas, porque as empresas não conseguem realocar o seu quadro de pessoal sem ter a liberação do médico, mas aí abre essa brecha aí, né? Tem essa brecha agora aí que o deputado coloca, que o próprio médico da empresa ou o médico que fez o primeiro atendimento ali para a pessoa, ele tem a possibilidade de ele fazer essa liberação caso a pessoa esteja apta a voltar ao trabalho. E aí, só que aí, deputado, vamos imaginar que já tenha passado dos 15 dias, né? Vamos imaginar que, porque 15 dias a empresa paga. Imagina que o camarada está lá 25 dias e está aguardando a perícia, né? Está aguardando aquela perícia ainda que não sai. Aí no 25º dia ele está apto para o trabalho, está bem, ele vai lá no médico da empresa ou no médico que fez a consulta inicial, o médico libera. Como é que vai ficar aqueles 10 dias entre o 15º e o 25º?
Ele continua na fila para receber para o legista, para o perito do INSS, da Previdência, dar a anuência para ele receber do INSS esses dias, 10 dias ou quantos dias ele ficou afastado além dos 15. Ele continua na fila para a perícia, mas ele já voltou a trabalhar, pelo menos cessa ali aquele prejuízo, vai que ele vai ser atendido em 90 dias, né? Ou 50 dias, então pelo menos ele está comprometido só com 10 dias do ganho dele, né? Mas ele vai receber esses dias, sim, que ele ficou afastado.
Muito bem, aí o legista lá, o médico que vai fazer, o perito lá, vai fazer a análise, a perícia e vai dar esses 10 dias para ele. Porque o que o pessoal pode pensar é, bom, mas se eu vou no médico da empresa e ele me libera, depois eu vou lá no perito, ele vai dizer, não vai me dar os 10 dias, porque, né, eu já fui considerado apto para voltar ao trabalho lá pelo médico da empresa, voltei ao trabalho, e daqui a pouco esses 10 dias aí o perito não vai aprovar lá na perícia, né? Uma situação que pode preocupar aí as pessoas que estão nessa situação.
Bem colocado, Aldair, mas é um direito adquirido dele. Isso é um direito que ele não perde. Ele não perde. Ele apenas evita um prejuízo maior, digamos, né? Uma espera maior para chegar lá no perito e dizer que ele está liberado.
Muito bem. E de prático nessa situação aí, o deputado espera então que haja uma manifestação aí do Ministério da Saúde no sentido de disponibilizar mais peritos e fazer esse mutirão, é isso que está sendo previsto aí.
A reunião com o ministro foi satisfatória, muito produtiva, e ele já tinha essa preocupação, a gente só acrescentou talvez mais algumas informações para ele, né, mas ele, com a sua competência, né, ele já tinha, ele tem essa... É importante porque ele tem essa sensibilidade, essa compaixão pelo sofrimento das pessoas. Isso é o primeiro ponto no agente político, né, nas pessoas que estão à frente desses cargos, é importante eles terem compaixão, é importante eles terem essa sensibilidade, essa humanização. E ele tem isso de sobra. Então, ele está buscando legalmente o que pode ser feito. Ele não tinha, até o dia que eu fui lá, ele não tinha ainda, da parte da consultoria jurídica dele, ele não tinha de que forma que ele vai atacar isso. Mas ele pensa num mutirão, fazer um mutirão para eliminar essa fila de espera por perícia.
Bem, deputado, a gente conversava aqui antes de iniciar a entrevista no ar aqui sobre os trabalhos legislativos. O deputado comentava aí da situação da reforma tributária, que tem sido o principal ponto de produtividade, de produção legislativa nesse início de mandato. Como é que está essa produção, o avanço da reforma tributária? Será que sai finalmente a reforma tributária? Porque isso já é uma espera de muitos anos.
Esperamos, claro, faz 30 anos que estão esperando a reforma tributária, todo cidadão brasileiro, algumas vezes nem sabe que ele precisa tanto da reforma tributária, mas é super importante. Olha quem trabalha, por exemplo, há um entendimento em desonerar a folha, que a carga tributária na folha de pagamento do funcionário, do trabalhador, diminua, e isso já é um benefício para quase toda a população. Né? Há o entendimento, isso sine qua non, todo mundo concorda, de simplificar os tributos, porque nós temos mais de 1 milhão de tributos, porque tem umas conjunções ali que faz umas equações, é ICMS, é ISS, é PIS, é COFINS, é IPI, e IPI conforme o produto, né, conforme o produto, são produtos muito similares, algumas vezes tem tributação diferente, ICMS tem 27 ICMS, porque cada estado tem uma taxa, tem uma alíquota, ISS também é diferente, Timbó cobra um valor, Indaial cobra outro, são 5 mil e poucos municípios, então, portanto, imagina a confusão que é, né? Mas há um entendimento, sim, há uma compreensão aqui no Congresso de simplificar, e isso vai ajudar muito a economia, porque uma empresa de um porte, quando ela sai do simples, ela tem um custo adicional na produção dela, um custo adicional nas despesas dela, que é com um bom contador, porque senão ele está sujeito a penalidades, a multas e tudo, porque é muito complexo o imposto. Empresas de fora para vir para o país, elas pensam duas vezes, porque aqui é muito complexo. Então, pensa-se muito em criar uns 2, 3 impostos só, porque hoje quem paga imposto, é importante a gente saber, a população de Timbó saber, quem paga imposto no país é o trabalhador que já é taxado ali na folha, né? O imposto de renda já é descontado, INSS e assim por diante. O PIS, COFINS, PASEP, tudo ali, os S ali, é tudo na folha já. Ele não tem condições de sonegar. Então, o trabalhador que é sacrificado, é muito sacrificado no tributo do país, né? Desse um país tão injusto como é. Então, agora vamos tentar fazer essas correções. Eu estou sentindo que há um certo consenso. Não vai ser a reforma ideal, mas vai ser a reforma possível. Possível simplificando muito. Eu tenho dedicado muito tempo, assim, do tempo que eu tenho, né? Para estudar, para ouvir, né, os especialistas, para tentar entender um pouco também, para dar a contribuição, uma contribuição também, para não prejudicarmos ninguém. Esse também é um consenso de não aumentar a carga tributária, nem a nível estadual, nem a nível federal e nem a nível municipal, mas fazer correções e trazer também para o pagamento de impostos, aquelas pessoas que sonegam, aquelas pessoas que não pagam imposto. Então, isso também traz um benefício para a população, isso traz um benefício para o país tem mais capacidade, daí o Estado e o município têm mais capacidade de investir no que precisa, né, em saúde, educação, infraestrutura e assim por diante. Nós temos bastante demanda. Imagina se Santa Catarina, Timbó, municípios e estado tão ricos, né, referente aos outros estados do país e cidades, tem demandas, tem necessidade, né? Imagina o resto do Brasil, né? Então, nós temos muita necessidade. Não dá de aumentar a carga tributária, né? O cobertor é curto, precisa-se de despesa, nós precisamos de mais investimentos, né? Nas nossas BRs, por exemplo, nós precisamos de mais investimentos para a contenção das cheias, para os eventos climáticos e assim por diante, para a educação, para a saúde, mas não tem recurso e não dá de aumentar imposto. Como se faz, então? É diminuir a sonegação, todo mundo pagar um pouco, isso já ajuda bastante, cobrar menos de quem produz, de quem trabalha, né? Que daí essa pessoa vai investir no comércio, vai investir na cidade, tudo isso traz benefício, o dinheiro começa a circular, traz benefício para todos. Então, a reforma está caminhando desse jeito, sabe, Odair? Tá, praticamente o Congresso, esse semestre, ele vai ficar muito concentrado nisso, concentrado na reforma tributária. Tem trabalhos aqui nas comissões, tem trabalhos temáticos nas frentes parlamentares, discussões assim quase que o dia todo sobre a reforma tributária, né, para a gente chegar num consenso de quando ir para o plenário, né, ela ter celeridade e ser aprovada. O importante, só acrescentar, é que há um entendimento também que os municípios, principalmente os municípios de menor porte, eles recebam um pouco mais do que recebe hoje. Isso é importante, porque daí fica mais, já é uma forma de a gente fazer justiça, um pacto federativo que tanto ansiamos, porque o que acontece hoje? Timbó produz tanto quanto produz, manda para Brasília, e o que retorna para Timbó é muito pouco. Então, Há agora na reforma tributária um sentimento e um consenso de já deixar em Timbó um pouco mais do que Timbó, do que fica hoje para Timbó. E já fica lá mesmo, sabe? Então, isso é muito positivo também, porque as pessoas moram nos municípios, as pessoas não moram no estado, no país. E é ali no município que elas têm problema e têm necessidade. Por que que precisa? Timbó produz, produz tanto quanto produz, né? Um povo trabalhador, feliz, que produz tanto. Manda para Brasília e depois tem que voltar para Timbó. Já deixa em Timbó mesmo, né? Facilita, desburocratiza, simplifica, né? a arrecadação e simplifica o retorno para o município.
É muito bom saber que a reforma tributária está em andamento, o Pacto Federativo também sendo discutido, e tomara que a gente tenha resultados positivos aí, que o governo federal possa sair dessa parte mais ideológica, que nesses 3 meses aí tem ficado muito em cima disso, do aumento da estrutura, da máquina pública, e fica lá no passado, né, atacando o governo anterior. E só que a Câmara dos Deputados, pelo jeito, tá conseguindo fugir um pouco disso e está trabalhando, então.
Está sim, Odair. O presidente Lira tem conduzido, ele não tem entrado nessas polêmicas, pelo contrário, ele tem sido muito crítico, austero, firme, né, na condução da Câmara e também evitando esses extremismos. É importante a gente olhar para frente, né? Nós temos que voltar a fazer. Esses dias eu estava vendo os caras, agora vai ter o Fla-Flu, né? E os caras brincando, Flamengo e Fluminense, coisa e tal, numa audiência que a gente teve, e daí eu até brinquei, eu falava para eles, pô, que bom se a política voltar assim, né, que a gente possa brincar com os adversários da forma que a gente brincava, né, então a gente conversar de política sem brigar, sem desunir, sem criar ruptura, porque hoje, infelizmente, parece que um retroalimenta o outro, né? Um depende do outro, um critica aqui para o outro criticar e para os dois ficarem nesse extremismo. Então, eu não vejo sentido, eu acho que é importante a gente buscar resultados. Eu gosto de diálogo, de consenso, política é isso, política é diálogo, política é a gente buscar o convencimento, né? E o convencimento muitas vezes não está contigo, o convencimento vem de outro, o outro acaba te convencendo, né? Então, isso que é importante. E nós perdemos a capacidade de diálogo, né? Eu não entro nessa, não. Eu acho que tem pessoas boas em todos os campos políticos e a gente tem que dar resultado, porque a pessoa que está lá com a necessidade, esperando a perícia, a pessoa que está esperando uma vaga na creche, a pessoa que está esperando uma vaga na faculdade, ela não quer saber de briga política. A pessoa que está esperando a duplicação da 470, melhorias, a pessoa que está esperando que a reforma, que a barragem de José Boatê seja resolvido, né, para não ter cheias aqui no Vale, para diminuir as cheias. Quer dizer, ela não quer saber de briga política, ela quer saber de resultado. E é isso que eu tenho trabalhado aqui, né, e tenho nas minhas limitações, eu sei, mas eu tenho tentado conversar com os pares, com os colegas, nesse sentido, que a gente senta, que a gente volte a ter essa capacidade de dialogar, de conversar e de convergir também, encontrar os pontos que nos unem. Tem muita coisa que nos une, né? Muito mais do que divide. Então, a gente tem que encontrar os pontos que nos unem e ver o que é melhor para a nossa Timbó, ver o que é melhor para Santa Catarina e para o país.
Muito bem, deputado Jorge Guetem, participando nessa manhã aqui do Repórter Cultura, quero agradecer imensamente o senhor ter aceito aí o nosso convite para falar da nossa pauta aí a respeito dessa situação do INSS, dessa fila de espera aí das perícias, que já há uma conversa então para que seja feito aí um mutirão, enfim, a gente vai acompanhando essa situação e logicamente mais à frente vamos voltar a conversar para saber novidades aí diretamente de Brasília, deputado, muito obrigado.
Obrigado, um abraço, um bom dia, Deus abençoe, um abraço para os amigos de Timbó. Jean, transmita um abraço para todo mundo aí também, o Jean, que é o nosso presidente do PL aí, ao nosso PL, a todos os amigos de Timbó, um forte abraço. Obrigado, deputado, Deus abençoe, Odair.